Jornal Continente.
Fala-te nas lojas Continente de Aveiro. Oferta limitada ao estoque existente. Não acumula com outros descontos diretos.
Muito bom dia, micros abertos no estúdio Terra Nova, é o programa Discurso Direto que começa agora, prolonga-se até perto do meio-dia, presentes, representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo, com exceção do PSD em estúdio, com exceção do PSD por opção do próprio. Portanto, Ricardo Santos do Bloco de Esquerda, Carlos Pedro Ferreira do CDS-PP, Nuno Quiaios do Partido Socialista, bem-vindos, bom dia aos três. Há assuntos aqui em agenda para serem abordados. Se estiverem de acordo, poderíamos começar por falar até no rescaldo da Assembleia Municipal da última noite, que reuniu no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, em sessão extraordinária, para deliberar sobre a proposta de descentralização de competências. Na agenda esteve a posição da Câmara sobre o pacote de descentralização de competências que cabem aos municípios, ponto da ordem de trabalhos, aliás, que foi aprovado por unanimidade, novas funções assim atribuídas pela Administração Central no âmbito do processo de descentralização de competências. Que opinião, é a pergunta que vos lanço, começando hoje pelo Nuno Quiaios, do Partido Socialista. Bom dia.
Ora, muito bom dia a todos, em casa. Antes de mais, portanto, foi dado o tiro de partida para a descentralização de competências, foi tema durante o ano 2018, estão muitos diplomas ainda por sair e por aprovar, e tivemos estes primeiros 11, nos quais ontem se pronunciaram em Assembleia Municipal. Tivemos as duas partes, a competência da intermunicipal, no caso da CIRA, em que tinha 4 diplomas para aprovar, ou seja, quais é que eles aceitariam. Neste caso, a CIRA só quer ficar com 2. Foi aprovado por unanimidade, como referiu ontem a Assembleia Municipal, de referir aqui que o Partido Socialista, relativamente à descentralização de competências e à votação destes diplomas, propôs não só a reunião de Câmara como a Assembleia, a votação em separado, para que o mesmo fosse, que as pessoas optassem sobre, em cada um dos pontos. Isto queremos dizer, como é lógico que defendemos a centralização e que ela fosse aceita em todas as matérias. Neste caso, no caso da CIRA, a própria CIRA no seu despacho, portanto, aceita agora 2, vai aceitar a Proteção Civil a partir de 2020, e relativamente à Justiça, onde na realidade até nem tinha grandes preocupações, não as aceitou agora. Para enquadrar também os seus ouvintes, não podemos deixar de dizer que a descentralização de competências pode ser iniciada agora. As câmaras foram isto que votaram, não só os seus executivos, como as assembleias municipais, que é o órgão que obriga a ter o seu voto final para que seja aprovado e sejam, para comunicar à DGAL, para que por sua vez sejam transmitidas. Temos estas competências o agora, ou temos o daqui a 3 anos, que elas vão ser efetivas. Achamos, por isso, o Partido Socialista em Ilhavo acha que a nossa Câmara e a nossa, neste caso a CIRA, deveriam aceitar todas as competências. Porquê? Porque mesmo depois de aceites nesta primeira votação, carece de uma negociação com o Poder Central. Portanto, vamos negociar o pacote. Um pacote financeiro que não foi aprovado, nem o Governo pode atribuir por despacho, porque o Partido Social Democrata votou contra. Portanto, estiveram contra que o Partido Socialista, por despacho, atribuísse um pacote financeiro a cada uma das medidas, caso a caso, município a município, sem que houvesse aqui qualquer tipo de discriminação. Antes, pelo contrário, uma discriminação positiva, porque há uma regra. Em todos os diplomas da descentralização, o pacote financeiro será sempre positivo para os municípios. Portanto, da parte dos municípios não há aqui qualquer tipo de risco. Antes, pelo contrário, vamos aceitar todos os diplomas, vamos negociar, e se não nos interessar nesta primeira negociação, não os aceitamos, não os vamos executar. Portanto, isto, há esta premissa, e neste caso o município de Ilhavo, assim como a CIRA, o poderiam fazer. A CIRA, no seu despacho, até vai um bocadinho mais longe, portanto não aceita os bombeiros, a Proteção Civil no imediato, porque julga que não tem condições neste momento, mas vai já preparar e tratar de reunir todas as condições e no próximo ano ficará. Relativamente ao caso da Justiça, pronto, eles teriam que ter a parte da promoção, claramente é mais a articulação de sensibilização no caso da violência doméstica, a reinserção social de jovens, dos adultos, apoio às vítimas. Também não era nada que a CIRA não pudesse fazer junto de outras divulgações que já fazem. No caso da Câmara Municipal, também não percebemos principalmente algumas das suas recusas, porque a Câmara atualmente já reúne condições para poder fazer esse acompanhamento, já faz acompanhamentos similares, em muitos deles iria trabalhar já com a rede que está montada no seu concelho, no nosso concelho, que está neste caso com gestão acompanhada pela Administração Central. No caso por exemplo, no caso da Justiça, em que seria fazer acompanhamento com algumas instituições que já estão neste momento a trabalhar com, quer seja com o Ministério da Justiça, quer seja com a própria Segurança Social. Estamos a falar em dar apoio no caso da reinserção social, estamos a criar uma comissão de apoio à vítima, algo que o município também não tem. É isto que na realidade é proximidade para com o cidadão. A Câmara de Ilhavo, com isto, ou não aprovarmos ou não aceitarmos as competências todas, também está a dizer que não está preparada para trabalhar para o cidadão e não está para resolver os seus problemas na proximidade, porque ao recebermos estas competências, a Câmara de Ilhavo vai estar claramente a trabalhar para o cidadão, porque todas elas são claramente de aproximação ao cidadão. É a Proteção Civil, a Justiça, a Habitação Social. Todas elas acabam por ser para o cidadão. O recuo, aquilo que seria o receio de um pacote financeiro que não os pudesse, que fosse prejudicial para a Câmara, isso seria sempre salvaguardado, a Câmara não seria prejudicada, a Câmara faria a sua avaliação se, depois de aprovado, de negociar com a Administração Central, se verificasse que não era vantajoso para a Câmara neste momento, ou que não estaria preparada para assumir esta competência, então não a aceitaria depois desta prévia negociação, sendo que deixava bem claro que se daqui a 3 anos a teria que aceitar, queria fazer aqui algumas ressalvas, não só na preparação que a Câmara teria que fazer durante este período probatório, mas deixaria ressalvas exatamente para que a Administração Central viesse a atribuir aquilo que são as necessárias compensações para que a Câmara possa prosseguir aquilo que são as competências que lhes eram incumbidas por estes diplomas. Portanto, espero eu nesta...
Uma questão sobre isso, que eu fiquei com uma dúvida, porque não estou por dentro. Sim. A Câmara pode aceitar e depois, daqui a 3 anos, dizer-lhe, afinal, não quero...
Não, daqui a 3 anos é obrigatório para todos. O que a Câmara poderia não aceitar era agora. Imaginemos no caso da Justiça, que não assume e coloca aqui algumas reservas, recebia, negociava, via que não gastava, não, estamos na fase da negociação. Sim. Nos próximos meses negociava, via que não tinha condições para assumir ou não estava preparada ou as compensações para a execução deste diploma não eram justificadas para a Câmara, não a aceitava, deixava a sua ressalva.
Daqui a 3 anos é que tem que aceitar.
Tem que aceitar, mas tem que... Sim, mas tem que... salvaguarda de que também há... O pacote será sempre positivo do ponto de vista financeiro, e quando se fala no pacote financeiro, é depois de todo o levantamento de todas as necessidades, de recursos humanos, trabalhos a fazer, as suas necessidades, manutenções de infraestruturas, tudo, porque neste caso, no nível do património público, a Câmara de Ilhavo assume, portanto também vai negociar e estará interessada porque há projetos para algum do património público que temos para que seja feita alguma coisa em vez de ele estar aí parado. E aí sim, a Câmara também vai negociar, porque poderá até vir a não ser vantajoso ou poderá negociar outras questões mais vantajosas. Só para terminar aquilo que é a nossa posição, portanto achamos que houve falta de coragem da Câmara de Ilhavo. Houve aqui claramente, associada a esta falta de coragem, esta motivação de aproximar e fazer um trabalho mais próximo do cidadão, do munícipe, porque todos estes diplomas são claramente de proximidade com o munícipe.
Novas funções atribuídas às câmaras pela Administração Central, Ricardo Santos.
Muito bom dia, Fernando. Esta questão da descentralização tem sido amplamente discutida. O posicionamento do Bloco de Esquerda nesta matéria é um bocado extremista. Logo à partida, porque ela foi negociada, como já ontem foi dito em Assembleia Municipal, aquilo que nós gostamos de chamar à porta fechada, como os partidos que suportavam um governo e o que geralmente suportava o outro, que neste caso é o CDS, estavam contra esta descentralização e este avanço. Não contra a descentralização, e é importante, aliás, frisar isto. Ninguém me parece que esteja contra a descentralização. Acho que todos os partidos estão a favor dela. Não estarão a favor é dos moldes como ela tem sido proposta. E, portanto, acabou por ser um entendimento entre o PS e o PSD, como ainda agora o Nuno reforçava, depois o PSD já não avançou com a questão do pacote fiscal. Portanto, houve aqui um entendimento, o chamado pacto de regime, que ainda ontem se falava na Assembleia, que é uma expressão que a mim me dá uma espécie de urticária, porque me lembrou dos tempos que eu felizmente não vivi, mas dos quais tenho ouvido falar. E, portanto, este é um tema sensível nesse sentido. Portanto, ela avançou, de todo modo, e com esta particularidade de, e ainda bem que assim o é, das câmaras terem ou não a possibilidade de aceitar agora estas competências. É verdade que quando vamos ver estes diplomas, que não há uma transferência excessiva de competências. Todavia existe uma transferência de competências, quer seja na questão da justiça, por exemplo, falava-se ontem na rede dos jurados de paz, ou falava-se no nome da violência doméstica, mas se vamos agir sobre a violência doméstica, precisamos ou não precisamos de recursos, precisamos ou não precisamos de pessoal qualificado. E, portanto, a realidade é que nós, tendo votámos positivamente a proposta da CIRA e da Câmara Municipal, precisamente porque acharmos que ela era cuidadosa, portanto, e aceitava esta centralização em doses homeopáticas, porque temos que manter sempre alguma desconfiança em relação a ela. Porque realmente as câmaras estarão preparadas para receber num momento só várias competências, articulá-las. Não é só a questão do pacote financeiro que depois vem, é também a questão da preparação do pessoal que está qualificado dentro das câmaras e dentro das próprias orgânicas governativas, portanto, suas variações. Portanto, temos estado sempre muito desconfiados em relação a este processo e temos dificuldades em aceitar que ele avance como foi determinado. Todavia, como se diz, é inevitável e esperamos que esta primeira fase de competências, que eu sei que as câmaras aceitaram as competências que entendiam que estariam em condições e preparadas para as aceitar, algumas até porque eram áreas que praticamente já eram as câmaras que tratavam, a questão das praias, a questão do património, por exemplo, é relevante, porque é a própria Câmara que diz, em termos de património, não, nós queremos ficar com este ou com aquele imóvel. Recordo-me agora, por exemplo, do posto da Guarda Fiscal na Costa Nova, entre outros, que a Administração Central, em Lisboa, se conhece, parece que desconhece que determinado tipo de equipamentos existem, e, portanto, desde que tiveram este uso e ficaram sem ele, que estão abandonadas. E, por acá, é uma das áreas em que as câmaras podem fazer esta aproximação. Outras, só podemos saudar, eu, aliás, deixei eu também claro que existe aqui o meu posicionamento pessoal, que não é tão extremista, por isso é que eu digo, referi aqui que o posicionamento do Bloco é extremista nesta matéria. Extremista no sentido em que realmente havia indicações do Bloco de Esquerda, indicações, não são ordens, que isto aqui não funciona assim, infelizmente, mas havia indicações do Bloco de Esquerda para que os deputados e os autarcas refletissem sobre este assunto e que era a recomendação, uma recomendação justificada, não só em várias documentação que foi feita pelos grupos autárquicos do Bloco de Esquerda, como também com parceiros que pediram a diversas entidades autónomas. E entendiam que devíamos rejeitar todos os diplomas nesta fase. Eu tenho uma opinião mais moderada. Acho de facto que há ali áreas que para mim não havia necessidade nenhuma de estar a adiar, porque realmente é importante, a Câmara pode fazer um bom trabalho e não lhe implica uma maior burocracia e aumento de custos. Agora é de notar que o posicionamento do PS é curioso nesta matéria. A bancada do PS, consigo-lhe encontrar coerência quando a bancada do PS está em conformidade com os diplomas que o partido que está no governo, que é o seu, lançou. Agora, o que me custa perceber, e ainda ontem me custou perceber, até falei deste assunto, nunca houve uma resposta cabal, eu entendo que não haja, é como é que portanto, a bancada do PS entendia, não senhor, há condições reunidas para aceitarmos todos os diplomas, mas curiosamente os autarcas do PS não os aceitam. Portanto, os autarcas do PS foram, tal como os outros autarcas do PSD, porque na nossa região não temos, conforme penso eu, aqui nenhuma Câmara próxima do Partido Comunista, teremos talvez do CDS, não sei se de Oliveira do Bairro ou qualquer coisa assim, não posso precisar. De todo modo, a verdade é que os 11 autarcas que estiveram na CIRA, por unanimidade, entenderam que eram estas competências, e há muitas ressalvas nas autarquias do PS, já não estamos a falar aqui da CIRA, estamos a falar de cada Câmara sozinha, em aceitar estas competências.
E isto deixa-nos confusos. Uma bancada que não está no poder... Não, não, sim senhora, há que aceitar os diplomas. Mas quando o PS está no poder, também tem a mesma ressalva e a mesma dificuldade em entender estas, em receber estas competências. Acho que esta desconfiança é natural, é justificada, e entendo que o Partido Socialista confia no sistema legislativo que esteja a funcionar em Lisboa, portanto, acho que é natural. Agora, acho que devemos, de facto, manter aqui uma ressalva em relação à transferência destas competências para garantir a responsabilização. Ainda ontem me diziam em relação à habitação social. Então, mas como é que é possível um único fogo de habitação social e não querem aceitar esta responsabilidade? Bem, poderei soar ou não demagógico, cada um interprete como entender, mas a nossa filosofia é que seja um fogo, 100 fogos ou 1000 fogos de habitação social, para nós a responsabilidade é a mesma. E é precisamente por valorizarmos a habitação social que entendemos que ela não deve ser atirada às incertezas. Porque ainda que o PS diga que este pacote será sempre vantajoso, e eu não vou dizer não, não vai ser de certeza, porque não estou na posição disso e acredito que tenham essa intenção. Agora, não se dá um carro, olha, atenção, amanhã vais-me fazer, tenho ali uma carreira de autocarro para fazer, vais levar 100 pessoas, isto quase que nos traz um tema por mais daqui a bocado dos autocarros, mas fica para depois. Vais-me levar estas 100 pessoas daqui até ao Porto. Eu dou-te o autocarro e depois, amanhã ou depois, logo te mando o gasóleo. Basicamente é o que está a funcionar aqui. Portanto, num clima de incertezas, estas coisas não devem funcionar.
É a mesma coisa que não somos a falar de autocarros.
Carlos Pedro Ferreira.
Ora, bom dia a todos. Ora bem, eu tomei aqui umas notas, assim, 3 ou 4 linhas. Tem a ver com o seguinte. Eu diria que se temos um período de 3 anos experimental para poder, as autarquias para poderem aceitar um conjunto de competências e depois, daqui a 3 anos, elas serão obrigatoriamente assimiladas, eu diria que não consigo perceber porque é que elas não são aceites de uma vez e depois, já que, porque é um período experimental, que até permitiria fazer uma coisa que o Nuno Quiais há bocado disse, com uma forma disso muito clara e que eu fiquei quase convencido que seria mesmo assim, de que claramente era benéfico sempre para as autarquias, pois seria o período de experiência de ver se de facto aquilo que o Estado transfere permite fazer aquilo que teriam depois as obrigações. Porque, em tese, as intenções são boas, serão com certeza boas, mas depois na prática pode não haver, imaginemos, o dinheiro que é transferido para a gestão do património, não ser suficiente para fazer face àquilo que depois é exigido na execução. E, portanto...
Por isso é que no caso do património é a escolha. O município é que escolhe quais são os imóveis.
Certo, mas depois mesmo assim, ou outro tipo, como falámos aqui da proteção civil, a justiça, etc., esse período de 3 anos permitiria ajustar um determinado município, neste caso Ílhavo, para dizer assim aos meus amigos, olha, que isto não é suficiente, nunca vai dizer que é demais, demais ninguém vai dizer, mas falta aqui, ou precisamos ajustar isto aqui, precisamos fazer aqui algumas alterações. Penso que seria...
também é uma questão de salvaguarda política, entendes? Porque eu percebo do ponto de vista de quem está do poder que uma coisa é determinadas coisas que estão na administração central, neste momento, se funcionam mal, eles estão lá em Lisboa, as pessoas não têm
a
certeza.
Mas era aí que eu ia chegar.
Quando as competências forem aceites nas câmaras, pois já sabem diretamente quem podem culpar. E eu entendo que haja alguma dúvida.
Certo.
Olha, vamos aceitar já isto, embora não sabemos bem o que é que vamos fazer.
Mas a pessoa tem que assumir as suas responsabilidades, que é nesses momentos, não é? Quando for obrigado, aí já não tem grande mérito.
Nenhum.
Obrigado, aí já corre bem, quem corre mal, ela tem que fazer. Portanto, é nesta altura em que ainda não se é obrigado. Mas
para o ano também não é. Também podem decidir aceitar essas competências.
Tudo bem, mas
ano,
imaginemos...
Baseadamente, o processo não tem que ser cumulativo. Porque se fosse o PS não tinha decidido fazer...
Mas tu votasses tudo agora, tu é que decidias a tua agenda. Quando é que tu ias entrar?
Porque tu é que vais ver se aceitasse agora. Depois tinhas 3 anos para ir ajustando e fazendo e experimentando e aprendendo-te a responsabilidade. Porque há bocado tu disseste uma coisa... curiosa que tinha a ver com a questão de não se ter aceito a questão dos fogos da habitação social. É que parece um paradoxo, mas é verdade. É muito mais responsabilidade ter só um do que ter 500. Porque tu tens a responsabilidade de o atribuir àquela família e tens que escolher, porque só tens uma. Do ponto de vista psicológico, há muito mais stress em ter-se alguma coisa, só ter que atribuir uma. Tem que decidir entre não sei quantas dezenas ou centenas de famílias, não sei, que precisam da casa, a quem é que eu vou atribuir. E depois, se vier do Governo Central, eles estão lá longe, pá, não podemos fazer nada. Falou eles que foi muito injusto e tal, pois, e tal, mas... Agora, quando é daqui, não é possível dizer, a gente não conhecia bem, não estava bem dentro dessa questão. Portanto, também foi falado aqui, também me parece importante, o Nuno falou, eu acho que estas coisas deviam ser quase obrigatoriamente votadas, não em bloco, mas cada uma delas. Sim, porque essa porque é essa muito relevante. Porque quando eu vou votar um saco de gatos, todos lá dentro ao mesmo tempo, a gente não sabe o que é que se está a aprovar nem o que é que se está a desaprovar. E quando é um a um, sabe-se exatamente qual é a posição de cada partido ou de cada deputado ou de cada representante sobre cada matéria. E, portanto, metendo tudo, parece que dá a ideia que se quer, não se quer que se perceba muito bem o que é que se está a negar ou a dizer que sim, porque estamos a dizer que sim ou que não, é um conjunto de coisas que são várias ao mesmo tempo e muitas delas, eu não estou por dentro do assunto, mas provavelmente muito diferentes.
E nesse caso, quer a Câmara, quer a CIRA, tiveram uma postura diferente daquela que o Governo, e aí eu assumo, teve com as próprias câmaras, que é... A nós que votámos junto a estas matérias, de certa forma, foi-nos praticamente impingida um conjunto de competências. Nós até podíamos discordar de uma e concordar com mais com outra. Não tínhamos hipótese.
Ou tudo ou nada.
O facto é que se ontem tivéssemos rejeitado as duas propostas que lá tínhamos, que era da CIRA, que era da Câmara, elas não avançavam no dia 30 e isto era uma complicação de todo tamanho e ninguém estava interessado em atrasar...
Por isso é que estou... Além de que...
Mas fomos quase por menor.
Neste, todas elas.
O PS, por exemplo, o PS ontem, por exemplo, teve que manter esta postura e eu percebo. Votou positivamente porque concordava com as competências que iam ser assumidas, mas estava insatisfeito por outras que queria ver assumidas, claro, e que não viu. Mas teve que votar positivamente. Exatamente. Quer dizer, não, esta estratégia de votação...
Não iríamos por voto inverso, se fosse uma a uma, iríamos pelo menos dar a oportunidade dos deputados municipais poderem vir a aprovar algumas delas, ou chumbar a não aceitação por parte da Câmara, estamos a aprovar, estaríamos a votar a aprová-las, porque não...
Mas embora, eu acho que isto vem...
Houvesse claramente, do parte do PSD, iriam colocar disciplina de voto para se salvaguardar, porque senão corríamos o risco do executivo.
Outra coisa que eu ia falar, porque isto tem sido redundante nas nossas conversas, que é, por um lado, a questão da transparência, que é quando nós colocamos isto tudo a outro problema, ou a questão que também já foi falada aqui por mim, penso que por outras pessoas, do qual eu discordo em absoluto com qualquer coisa que tenha a ver com essa palavra, mete-me também alguma repulsa, que é disciplina de voto. É uma coisa que... Ou instruções de cima para... Há instruções do Bloco, ou do PS, ou do PSD, para que votássemos contra todas. Eles nem viram quais é que eram, eram todas. Todas as que vierem é para cortar. Pronto, está bem. Ainda bem que há partidos em que há instruções que, se a pessoa não as cumprir, não acontece nada. Não há penalização. Vocês têm que ter cumprido. Pronto, mas não cumpriram. Eu não percebo, aliás, isto vem num caminho que é o caminho que eu tenho vindo a perceber nos últimos anos, que é, isto é política. A política é isto, é feito destas coisas. Que lá em cima os outros aprovam quando estão na Rima, depois os outros aqui desaprovam, os outros quando estão no poder, quando estão lá em cima em Lisboa dizem que sim, depois os outros quando estão aqui não querem fazer. Quer dizer,
Nós temos que olhar ao nosso município e às nossas necessidades. Sou uma nota engraçada, não tem nada de piada nenhuma, mas ao votarmos isto tudo num saco, um PEC, é um PEC de todas, como é que nós, no limite, não é? A Câmara dizia que era favorável a assumir as responsabilidades do património público e todas as outras eram contra, inclusivamente as praias, tínhamos todos que votar que sim, porque na realidade não iríamos votar contra a não assunção de alguns do património público para o gerir, porque a população não ia perceber que tínhamos aí edifícios abandonados e que a Câmara não lhe fazia nada. Portanto, era o ridículo. Não assumíamos as praias, não assumíamos...
Não votámos os diplomas, estávamos a votar contra ou a favor da descentralização. Se estávamos a favor, ainda que fosse só de um diploma ou dois ou três, teríamos que votar a favor.
Pronto, enfim. Acho que foi mal, acho que seria só uma pergunta, porque eu não estou, na Assembleia, a questão é, se tivessem votado contra, imaginemos que o PS votava contra. Era aprovado na mesma.
Era aprovado na mesma.
Portanto, era indiferente. Isso
era uma questão da maioria que tem, como nós sabemos.
Portanto, estou a dizer que o facto do PS até podia ter votado contra o Bloco como uma medida de protesto ao bolo, ao saco. Ele até podia votar e dizer assim, olha, nós votamos contra, não é contra a descentralização, é contra. É que nós não conseguimos votar isto tudo dentro de uma panela.
Sim, mas neste caso acho que é preferível, acho que foi, a opção foi correta. Do ponto
de vista político é correto, porque estão a dizer, ah, o PS é contra.
Não, portanto, o Partido Socialista vota favoravelmente à centralização, porque é a favor da centralização de competências, especialmente todas elas que são claramente
para criar
proximidade com o município.
Mas o PS
e salvaguarda, e faz declaração de voto e declara porque é contra não terem sido aceitos as outras.
Mas há aqui, uma outra questão, é que neste momento eu penso que não pode haver ninguém de bom senso, acho que não há nenhum município do país que seja contra a descentralização por uma razão muito simples. Primeiro, porque toda a gente a pediu. E segundo, porque daqui a 3 anos é obrigatória. Isso seria um bocado parvo. Haver algum município que dissesse, ah, não somos contra a descentralização. Está bem, olha, são contra, mas daqui a 3 anos vão ter que levar com ela. E além de tudo, vocês nos últimos 20 anos andaram a pedir.
Exatamente.
Andaram a pedir. Também é outra coisa que é um bocado incompreensível. Se sempre se pediu e já se sabia há algum tempo que isto ia acontecer, como é que os municípios não se prepararam, nomeadamente este, para assumir as competências, já tendo previsto e já começando a preparar a máquina, tendo em conta que algumas das competências que até a Câmara tem feito, e até mais do que aquilo que deveria, em alguns casos, por exemplo, na parte das escolas, na parte até de algumas situações do património, da recuperação, etc., ultrapassando as suas competências do seu dever da obrigatoriedade, por isso é que falámos na última sessão que, ei, atenção, vamos lá ver o que é que significa, não é construção, mas é manutenção, é funcionamento, que é isso que fica descentralizado. Não é as obras de raiz, não é? Portanto, é só a gestão corrente e manutenção. E contratar pessoas, portanto, há de haver fundos para contratar pessoas, para fazerem funções, para ajudar cada vez mais. Nós vimos aqui no município de Ilho, e nota-se claramente, ao contrário, provavelmente, daquilo que se possa pensar, ou então agora as pessoas têm menos vergonha disso, eu acho que cada vez há pessoas mais carenciadas. Se nota no dia-a-dia, naquela coisa dos caixotes, de pessoas poderem pedir claramente assim, eu preciso aqui de 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Eu noto isto com, eu dou sempre o sinal, que é a história, ainda ontem fui comprar cigarros, eu fumo, não tem mal nenhum. Alguém também fumará mais do que eu, que é, por exemplo, o síndrome dos cigarros. Dos cigarros normalmente vendem-se em tabacarias, onde se vendem raspadinhas e estão sempre esgotadas. Não, é um símbolo claramente do problema de pobreza de pessoas que estão desesperadas. É que vão arrebentar com o último dinheiro que têm nas raspadinhas. Já não há raspadinhas de 1 euro, só há tipo, às vezes de 5. Cada vez em quando faço uma, ainda ontem fiz uma, não me caiu nada para variar. Mas não, é que, não, é que isto são aqueles sinais, que são, aquilo é um barómetro claro, e a própria senhora da
quando a raspadinha esgota,
não,
é sinal.
Não, é...
Mas pode estar descansado que a Câmara também não aceitou as competências no âmbito dos jogos de azar, também não.
Não?
Não, para não, já não.
Aceitou.
Mas nós não temos cá...
Não temos nenhum casino,
nem casino.
Não, mas calma aí. O que está lá não é isso. Não era, essa não iria passar, porque essa não é da competência dos municípios. Será sempre da competência do Ministério da Administração Interna, da Secretaria Geral. O que passava para o município era as rifas...
Os bingos.
Os sorteios, os bingos, não, as tómbolas, as rifas... que obrigatoriamente têm que ser licenciadas.
Atenção.
Aquelas rifas que nós compramos todos por aí, a uma bola, a uma taça, a uma qualquer coisa,
vale, não? 100 pontos,
passariam a ter que ser obrigatoriamente, a Câmara teria que fazer essa verificação
Eu já falámos aqui nisto, embora não seja uma questão local, mas agora quando se falou, por exemplo, na questão do casino ou de uma coisa qualquer... É sempre uma daquelas, os casinos são daquelas coisas, para mim, e conheço relativamente bem o ambiente de casinos e de pessoas dos casinos e de quem vem aos casinos e das influências dos casinos, são coisas extremamente atrativas para um município poder ter, porque como haver, se tivesse um casino, traria toneladas de pessoas para... trazia montes de receitas, mas trazia muito mais problemas agarrados ou o dinheiro que vinha, que são os problemas da adição ao casino, que acho que é pior daquilo que eu já tenho lido, pior que o vício da droga. Aquilo é uma coisa, a pessoa fica completamente, não consegue. É que aquilo abre às 4 da tarde, a gente chega ali à Figueira e há pessoas, normalmente de alguma idade, assim à espera, quase a tremerem, que aquilo abre para entrarem e só saem de lá. O próprio casino tem caixas de multibanco lá dentro que não tem limite de levantamento. Que é uma coisa incrível. Normalmente está 200 euros ou 400, é o máximo que se consegue levantar. Dentro do casino pode levantar o dinheiro que quiser. E se não tiver, as pessoas conhecem, o casino ainda empresta mais. Quando esgotou já tudo o que tiver, se for uma pessoa com alguma reputação do ponto de vista de que tenha dinheiro, mas naquele momento já estourou com as contas todas, o casino empresta. Portanto, eu acho que ainda bem que isso não foi dada liberdade aos municípios para poderem escolher essa questão dos casinos, porque acho que seria uma tentação quase irresistível ter um casino e eu acho que não era bom.
E se virássemos a página, o tempo
vamos ver. Agora,
dizer só que relativamente à questão do Ricardo, que não percebia o comportamento de alguns municípios do Partido Socialista relativamente à sua tomada de posição e que o baralhava um bocado relativamente a esta temática. É assim, o Partido Socialista também não deu ordens, nem deu instruções para que os seus municípios todos tivessem que aprovar a descentralização. Antes, pelo contrário, que cada um deles fizesse a sua avaliação no terreno para os diplomas que estavam em causa, fizesse a sua avaliação e decidisse, assim como tem que se terem atenção não só a composição do Executivo, como também temos que terem atenção a composição da Assembleia Municipal, e por acaso o Partido Socialista, até aqui próximo, tem municípios onde não tem maioria na Assembleia Municipal, portanto tem que ser uma avaliação muito bem pensada e ponderada para que passe, porque poderá colocar em causa, inclusivamente, a votação de uma região, portanto, o assumir da própria descentralização da região. E há outras câmaras, nós temos aqui ao lado, estamos em Ilhavo, devemos falar sobre nós, mas olhando para aquilo que são os diplomas que vieram à discussão agora, achamos, nós no Partido Socialista, achamos que a Câmara tem condições para todos eles, para os assumir a todos. Inclusivamente de jogos de fortuna, que seria o que teria menos problemas. Menos trabalho. Eu sei que passariam a ter a atividade regulada e as rifas no município teriam que passar a estar reguladas. O que hoje não estão. Estão pela Secretaria-Geral da Administração Interna, mas está em Lisboa. Ninguém se queixa, portanto... Exatamente.
Está alegre, por aí fora.
Está alegre. O provérbio do sei que é que não vê, como é que coração que não sente assim qualquer coisa.
Relativamente a outras câmaras... coração.
As câmaras do Partido Socialista, como todas as outras, fazem a sua avaliação se têm condições. Ou seja, muitas delas, provavelmente, e se forem mais pequenas, se calhar não têm condições para assumir isto.
Mas eu acho que isso até, ao contrário, enfim, do que estava a dizer o Ricardo, eu penso que isso pode ser um sinal de independência, que se for o caso, quer dizer, olha, porque Lisboa disse que era assim, nós aqui não temos que fazer exatamente assim, fazemos o que entendermos.
Mas eu reconheço isso, até reconheço logo à partida pela própria atitude legislativa do governo, que se realmente achasse que isto era assim tão fácil de aceitar de uma vez, aceitava um ponto final.
Não foi o que é que isso propôs. Eu mal, tu seja assim, epá, isto até nos baralha a cabeça, porque o PS diz uma coisa.
Assim sim, era a explicação que o Nuno estaria agora a dar.
E depois temos
não é muito brilhante, é dizer, olha, cada um tem, mas cada município câmaras... tem as suas cabeças pensantes e para aquele município.
Mas os municípios os mais pequenos são sempre aqueles que têm mais reticências para este tipo de...
Mas têm menor estrutura para avançar com esta descentralização.
Mas a área metropolitana do Porto.
Claro, mas aí já há uma preparação completa.
Mas isso é contra a tua tese de que isto é sempre bom para o município, porque o governo central iria dar o dinheiro e as competências.
Mas as pequenas...
Como é que seria mais difícil? Mas porquê? Se tu disseste há bocado, no início... Que seria sempre bom.
É sempre bom.
Então seria
mas
sempre
os
bom
municípios qual é o mais pequenos é que têm receio.
Mas porquê?
Porque não querem ir a jogo, falta sequer então, um bocado de coragem.
Mas é sempre bom. Se é sempre bom. Se é sempre melhor. Os gajos são todos burros.
Não são. Então,
não sabem fazer contas?
Não são. Não têm receio. É um bocado um seguimento. Tu já disseste o que eu disse, né?
Sim.
Eles não querem. O que estes, as pessoas não estão, o que estão, o que está aqui em causa é falta de coragem para decidir que vamos lá, vamos negociar e ver quais são as condições. Se o município não tiver condições, e no imediato não reúne condições, tenho que ter recursos humanos necessários para tratar...
Não, vamos dar o dinheiro. Pode haver aqui um desfazimento entre as responsabilidades e o dinheiro chegar. Bom, que isso é um problema logo à partida, não é?
Mas eu até... Relativamente ao caso da Justiça, a Câmara Municipal de Ilhavo, se calhar, até já tem pessoas nos seus quadros que poderiam dar assumir algumas destas funções. Mas imaginemos que até seria o caso em que e ver como há necessidade de formar a comissão de apoio à vítima, como há necessidade de ter este apoio mais próximo no âmbito da violência doméstica. Portanto, é um outro tipo de trabalho feito junto às instituições locais e com as ligações, neste caso, à Justiça e à Segurança Social, podiam ter necessidade de ter pessoas formadas. Assim, neste momento, a Câmara de Ilhavo não sabe, não tem a noção
das necessidades para assumir isto. Mas se tivesse votado a favor,
olha, mas
negociava
eu
ficava a saber exatamente quais eram as necessidades, eram as suas obrigações.
Eu tive agora aqui, estou a ouvir ao mesmo tempo que estou a dizer. Eu agora veio-me aqui uma coisa à cabeça que é, eu acho que percebi, não sei se posso ter percebido mal, agora de repente veio-me assim uma luz, porque é que os municípios, alguns, nomeadamente este, não avançam, têm receio. É porque é normal, as pessoas habituaram-se a fazer um determinado, terem, as coisas já estão montadas para funcionarem como estão. Aquilo e tal, a malta também já tem alguma idade, e portanto aquilo, dentro, como está a funcionar até agora, nós sabemos bem como é que se faz. É assim, aqui é fazer uma obra, é inaugurar não sei o quê, é uma festa na escola.
As câmaras estão só agora a consolidar esse sistema burocrático e administrativo que está por trás de uma gestão camarária. Não nos podemos esquecer que entre este ano em código um novo código contabilístico. Portanto, há tanto para se adaptar e há tanto para fazerem.
Eu
entendo que de facto haja algumas reservas em relação a aceitar mais competências.
Quando nós temos um município, um executivo, que, sem nenhum desprimor, não estou a dizer isto para chatear ninguém, em que o presidente e o vice-presidente são pessoas com alguma idade. E, portanto, isto tudo ao mesmo tempo. Mais coisas que nunca foram feitas, que são novidades. O novo sistema... Foi quando também na contabilidade se introduziu o SAP. Aquilo com contabilistas com alguma idade, aquilo é uma confusão. Malta, aquilo estar em sistema automático para ali. Portanto, de repente, ter que assumir um conjunto de mudanças em simultâneo, tudo assim, em 1, 2, 3 anos.
Mas não está, ele só vai negociar porque depois ele é que vai decidir exatamente quais são os tempos onde é que isto vai entrar.
Eu sei, eu já percebi. Ou seja, eu já percebi.
Não
é? Seja,
eu não ia jogo, eu acho que não ir a jogo.
Exato. Eu iria logo a jogo. Mas a verdade é que parece. Foi quase unânime não ir a jogo a muitas coisas. Né? Entre várias, entre a Cira, entre o município. Portanto, é porque claramente há uma razão. E a razão, estou a ver que pode ser esta. Não nos vamos meter já mais uma coisa que nos vai dar mais trabalho, para já. Mais trabalho. E, portanto, quando tiver mesmo que ser, nós vamos. É um bocadinho... Porquê é que nós estamos aqui os três? Porque dá mais trabalho estar aqui o quarto, não é? Porque era preciso preparar, era preciso ser sujeito à avaliação externa, sujeito a perguntas aqui. Portanto, a razão porque o PSD não está aqui é uma questão de risco.
Claro.
Risco, não é medo, não vou chamar medo, porque não é medo nenhum, ninguém faz mal a ninguém, mas é um medo, o risco, e o ter que preparar. Porque as pessoas, vocês mais do que eu, portanto, na Assembleia Municipal, preparam isto, então têm documentos e estiveram lá nas decisões, podem confrontar. Portanto, eu acho que a razão é exatamente a mesma. Porquê que eu vou lá estar se não sou obrigado? Se daqui a 3 anos saísse uma lei a dizer que nos debates da Terra Nova tinham que estar os partidos todos, o PSD viria.
Exatamente.
E os que não estão também tinham que vir. Também tinha que vir o PCP e o CGTP e o GT. Portanto, iam todos. E Garcia Pereira também vinha cá dar um arzinho de sua graça.
E com isto quase que chegamos ao fim, mas pronto, vamos virar a página. Este é o programa Recordo, discurso direto, em estúdio, o Ricardo Santos, o Carlos Pedro Ferreira e o Nuno Quiaios. Agora, podemos falar do Serviço de Transportes de Ilhavoíno?
Sim, eu gostava. Podemos,
de acordo. Muito eu recuperava só para contextualizar, claro, os ouvintes, para quem não esteja a par. Portanto, há um percurso, o da Gafanha da Nazaré, que vai ser suprimido. Após uma análise do relatório de avaliação intermédia do Ilhavoíno, referente ao primeiro semestre de atividade, a Câmara deliberou aprovar a supressão do circuito urbano da Gafanha da Nazaré. O relatório revelou que no circuito urbano da Gafanha da Nazaré apenas se registou uma viagem em 6 meses de atividade.
E foi eu que a fiz.
Ai, sim.
Não, é no outro dia, por acaso, fui de autocarro. Agora... Não sei se fui eu que fiz essa viagem.
Mas fora de piadas, acho que esta é uma situação que nos leva a refletir sobre a estratégia desta organização.
Há muita gente com carros, não é preciso autocarros, claramente. Então, se só há um passageiro, uma vez por semana.
Não, uma vez em 6 meses, atenção.
Uma vez em 6 meses, um autocarro está uma vez por semana e só há um passageiro. Isto demonstra inequivocamente, e não estou a brincar, estou só a brincar um bocadinho, que... De facto, aquilo está mal montado, o sistema, portanto, devia haver menos autocarros e menos carreiras, porque assim não ia mesmo ninguém. Se houvesse de mês a mês, em 15 em 15 dias, pronto, já tinha experimentado uma vez por semana, depois passou-se uma vez porque não funcionava, mas tinha tipo 5 passageiros, uma vez de 15 em 15 dias, em 6 meses, houve um passageiro, se nós alterarmos para uma vez por mês, teremos 0 passageiros. Garanto, não é preciso mais nenhuma experiência, se calhar até já acabou, certo? Portanto, isto não tenho que saber, é fazer aquilo que já andamos a dizer quase há um ano, que é aumentar o número de carreiras para carreiras diárias.
Mas eu acho que esta situação revela uma coisa muito importante sobre a sensibilidade desta Câmara. E se calhar também se prende aqui um bocadinho connosco, mesmo sem querermos, também picamos neste sentido, digo assim. Porque tanto se falou em Ilhavo, não só neste programa, como na comunicação social, e as pessoas em geral na internet também falavam muito sobre esta suspensão que foi feita ao Ilhavoíni, que esteve suspensa enquanto avaliavam para depois recuperar a carreira. E eu o que acho que aqui é evidente é que esta Câmara apresentou não uma solução, mas uma sentença.
É uma forma de justificação para acabar com ela.
Não se apresentou uma solução para a mobilidade em Ilhavo, apresentou-se uma sentença para a mobilidade em Ilhavo, que é vamos fazer uma carreira. Vamos fazer carreiras sem perguntar a ninguém, nem sem verificar com as populações, com os outros partidos, porque ninguém foi consultado.
Qual é o estudo prévio para quê?
O estudo prévio para perceber quais seriam as carreiras, onde é que elas são necessárias, com que frequência, e então aí servir as pessoas. Não aquilo que se fez, foi só para dizer que se fez, e para tentar calar a oposição, tentar calar os comentadores da Terra Nova, tentar calar isto e aquilo. O que se entendeu fazer foi fazer uma carreira. Houve uma série delas que servem as pessoas uma vez por semana, penso que é assim. É óbvio que isto não vai servir a ninguém, porque ninguém na sua dia-a-dia vai estar dependente de uma carreira que passa uma vez por semana. E, portanto, só se lançou este serviço...
Para acabar com ele.
Para acabar com ele,
claro.
Com a clara intenção de que agora se venha dizer, como se veio dizer, isto não está a servir ninguém. Pois claro, se as coisas são feitas para não servir ninguém, depois já é muito fácil vir dizer que não servir ao propósito.
Ricardo,
e esta é uma das questões que é premente, desculpa só de Carlos, dizer isto, que é premente a Ilhavo e que eu acho que deveria envergonhar, mas mesmo envergonhar esta Câmara, a incapacidade que têm tido com uma coisa destas. Aliás, eu não me posso esquecer de ter notado o quão ridículo, porque eu, para mim é ridículo, o quão ridículo foi ouvir numa reunião de Câmara em que estávamos a discutir uma obra como a Rotunda da Barra, que é polémica, estamos fartos de falar disso, e que muitos estávamos em desacordo, e que se gastou 1 milhão de euros, e numa mesma reunião, o Presidente da Câmara me vem dizer, porque isto é um serviço que custa 20 mil euros, olha lá quanto é que era, quer dizer... A maneira como este Executivo se tem de responsabilidade perante a mobilidade em Ilhavo é uma coisa nunca vista. Eu pergunto-me, ainda bem que as pessoas aqui têm a capacidade de se organizar, porque eu conheço realidades... que eu não sei como é que as pessoas organizavam. Eu tenho colegas meus que neste momento estão a dar aulas, por exemplo, no Monte. Não sei se conhecem o Monte, na Mortosa. Não, que é uma terra. Quer dizer, e que se não tendo um transporte próprio, como é que eles lá chegariam e iam dar as aulas a estes miúdos? Quem é o professor que se propõe a ir para o Monte? Se não tivesse um transporte, quer dizer, ficava à escola. Ainda bem que no resto do país, apesar de tudo, eu ainda noto alguma responsabilidade em relação à necessidade que as pessoas têm do transporte público e a importância que ele tem em termos, por exemplo, também ambientais. E que é um assunto que esta Câmara enfia no bolso e como não conseguiu resolvê-lo, nem nos conseguiu calar em relação a este assunto, decidiu arranjar uma falsa medida, uma falsa carreira de autocarros, sabendo já de antemão que aquilo não iria servir a ninguém, porque uma carreira que passa uma vez por semana é a mesma coisa, na minha opinião, que não ter nada. Até,
pior,
porque aí até estão a gastar dinheiro com uma coisa que ninguém vai usar. Exatamente. Pouco ou muito.
Mas, Ricardo, eu acho... desculpa, o que queres? Estou a interromper alguém, não, mas... É que há aqui uma questão. Isto já uma vez falámos nisto. Que se calhar há meio ano, eu já não me lembro quanto é que foi. Que é... Há empresas que trabalham só estudos de mobilidade. Pronto, dizem como é que as coisas funcionam. E há uma coisa que... Porque eu até já, acho que já disse isto, se calhar vou-me repetir. Nós tivemos, quando tivemos a fazer o estudo de uma nova linha amarela do método Porto, uma das questões que eu tinha andado a fazer umas contas, já estive a fazer o descritor de qualidade do ar e os outros faziam as carreiras, a parte da mobilidade. E fiz umas contas e liguei para o consórcio a dizer, olha, aqui é um problema que os senhores da TIS, a empresa que trata da mobilidade, enganou-se no número de viagens que eu tive a contar, porque para o número de passageiros que estão aqui, eu fiz umas continhas, quase de merceeiro, e o que está-me a dar é que vai 80% das viagens do metro, o metro vai vazio. Ah, pá, vou pô-lo em contacto com não sei o quê, com o engenheiro, não sei o quê. Falei com ele. Disse, pá, vocês enganaram-se. Disse, não, não me enganámos.
Não enganaram?
Não, não. O meta é mesmo para ir vazio. Porque isto tem que andar 2 ou 3 anos, ou 4, a dar prejuízo. Para que as pessoas se habituem. Porque é assim, a pessoa vai apanhar 1 metro. E se não tiver lá 1 metro, vai de carro. Se o metro tem que andar, 10 em 10 minutos tem que haver metro. Até ali de, portanto, de Vila Deste até Gaia, não interessa o sítio. Se o metro não estiver lá, se o metro estiver lá, a pessoa vai. E vai, depois diz ao amigo, olha, fui do metro, foi espetacular, aquilo demorou só 10 minutos e tal, não levei o carro, custou barato e pá, pá. Seguir aquilo vai passando, mas eles fizeram no metro do Porto as contas para garantir que durante 4 anos iam ter prejuízo e iam ir buscar aos utilizadores de transporte individual 60% e iriam aderir ao metro, desde que o estudo está feito e já está fechado, desde que o metro estivesse a funcionar e andaria mesmo vazio. Faz parte do... Porquê? Porque no meio daquilo tudo, pois também, as contas, o custo da infraestrutura face ao transporte era ridículo. Não tem custo nenhum. Tu tens o autocarro sempre a andar de meia a meia hora, para a frente e para trás, não custa 30 vezes mais do que ter o autocarro uma vez por ano. Portanto, tens de ter o autocarro. Tens de ter o motorista. Já tens que lhe pagar. Portanto, o que estás a gastar é gasóleo. Ora, se gastares gasóleo e for ganhando passageiros, não é? Eu diria mesmo, só para fechar, que eu se tivesse um autocarro de 15 em 15 minutos ali da gafanha da pastelaria onde são os táxis, para Aveiro, eu acho que 90% das vezes ia de autocarro. Porque eu deixo sempre o carro em casa. Vou a pé para o escritório. Ora, para ir buscar o carro, às vezes para ir para Aveiro ou para ir para outro sítio, se tivesse ali o autocarro, esperava 10 minutos e ia. Agora, não tinha, fui fazer a tal experiência. Aquilo estava na hora de sair, mas depois... De lá para cá, de Aveiro para cá, eu saí daqui às 9 e pouco e só cheguei ao meio-dia e meio com o escritório. Porque o autocarro atrasou. Porque só havia às tantas horas, mesmo assim depois ainda atrasou. Pronto, ok. Tipo a ir apanhar um táxi, mas
disto. Relativamente aqui ao Ilhavuín, o Partido Socialista já defendeu, sempre defendeu isto, vem ao longo dos anos a defender a criação de uma rede de transportes, fundamentalmente que apoie as franjas, porque, e os mais necessitados, mas infelizmente também a Câmara nunca esteve muito virada para aí, inclusive o Sr. Presidente, como referiu o Ricardo, portanto acho que o Sr. Presidente nunca quis este serviço, acabou por ser aprovado por arrasto e pronto, vamos lá ver, mas 20 mil euros, o que é isso, pronto, não, mais que isso não vamos gastar mais do que isso. Já vamos, portanto, esta, o que estava em funcionamento agora, que esteve durante um tempo sem funcionar, portanto, que tipo de serviço é que funciona X tempo, depois temos um outro um grande hiato de tempo em que não funciona, porque estavam a repensar e a estudar, mas afinal estudaram tanto.
Ele existia.
Não. Existia, parou para ser repensado.
Não,
não
funcionava,
estou a brincar. Não funcionava. Nunca funcionou.
É um projeto piloto com 4 anos, 3.
Mas esta segunda vida deles, entre aspas, que é a segunda vida que ele está a ter, agora vamos para a terceira, não é? Porque cada vez temos alterações, portanto vamos lhe dando uma vida nova. O Partido Socialista disse logo claramente que era contra a forma como estava a ser alterado, porque onde é que estavam os estudos? Onde é que estavam o levantamento das necessidades? Eu não tenho dúvidas.
Há mais horários?
Poderia haver mais linhas?
Nesta terceira
não vai haver leva. É a extensão deste. Do serviço. Ou seja, com este tipo de horários, com este tipo de serviço, é lógico que à partida estaria claramente condenado ao sucesso à partida. Relativamente àquilo que nós temos que salvaguardar, na nossa perspectiva, é as franjas é que necessitam, portanto, irmos aos lugares das freguesias no mais afastado das zonas urbanas. Essas aí sim poderá haver uma necessidade. As pessoas socialmente mais favorecidas que não tenham condições, até inclusivamente, mesmo não sejam desfavorecidas, mais os idosos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que se pensássemos que o sábado, o mercado da Gafanha da Nazaré, que é um ponto, ou até como forma de dinamizar o próprio mercado, se no dia de hoje houvesse uma linha a começar no Carmo, Encarnação, Nazaré, irmos ao fundo da Nazaré até ao mercado, ou até com duas viagens em cada um destes trajetos para ir buscar e levar, eu não tenho dúvidas que trazíamos mais pessoas para o mercado da Gafanha
e que esta linha iria ser um sucesso. E só funcionava um dia. Porque era especial para o mercado no sábado.
E outra vantagem, que era a socialização dessas pessoas que estão em casa.
Exatamente. E viriam.
E o estímulo económico.
Em todos os aspectos.
E ainda a questão da necessidade, que é uma coisa que eu não percebo. Por exemplo, uma das visitas que fizemos só muito rapidamente ao Centro de Saúde da Gafanha, aqui ao nosso lado no estúdio, praticamente, há uma série de serviços que eles não os tendo aqui. Aliás, nem vou agora comentar as condições em que está esta unidade de saúde. Mas, enfim, há uma série de serviços que são complementados, como isto era uma extensão de saúde, que teriam que ser complementados em ilha. Agora, eu pergunto-me como é que as pessoas que não têm transporte para ilha fazem isto.
A mesma coisa, se fizermos a Gafanha da Nazaré, podemos fazer no mercado da Gafanha, também podemos fazer no mercado de Ilha, de São Salvador. Ou seja, podemos na mesma criar linhas em que temos a Vista Alegre, temos Valdilha, portanto vamos começando a criar, desenhar, de forma que vamos valorizar estes mercados. Ou seja, temos aqui várias formas e vários serviços que fazemos ao mesmo tempo com um serviço de transporte.
Principalmente a questão da socialização, porque nós aqui na Gafanha, não sei se em Ilha também, estou a falar na Gafanha da Nazaré, eu já reparei, para ter na minha rua de vez em quando, há um serviço que vem colmatar essa, que é ao contrário, que é uma carrinha que leva fruta e tal, e que vai vender porta a porta a pessoas que não podem andar.
Exatamente.
E, portanto, se não fosse, que deve ser uma empresa privada, com certeza, não sei.
São vendedores privados.
São vendedores privados que vão, que cobram um pouco mais para irem lá, levam, já vi, batatas,
levam tudo, etc. Levam tudo, é?
arroz, levam tudo, açúcar, e as pessoas já sabem. Aquilo eles apicam, as pessoas vêm cá fora. Ora, isto é muito pouco socializante, porque a pessoa nem sequer anda um metro, o senhor vai lá, tem a balança, peça as batatas e as couves e não sei o quê, a pessoa vai lá com os andarilhos, alguns coitados que não conseguem andar, e do ponto de vista, eu penso que até, primeiro, como já foi referido, que primeiro potenciava o mercado local. Por outro lado, ainda mais importante para mim, é pôr essas pessoas que estão o dia todo em casa, e se calhar a semana toda em casa, sozinhos, isolados, ficavam ali, o autocarro passado, faziam as compras, duravam meia hora, e depois ficavam ali mais duas horas a tomar um cafezinho, a falar uns com os outros, tal, e criava-se aqui um clima interessante de...
E a dinamização dos próprios espaços, que...
Sim,
que
a interação também espaços... entre idosos, pessoas de meia idade e pessoas mais novas e miúdos, que é um importante problema que hoje em dia está...
Ou seja, infelizmente temos um programa que, portanto, nasceu de uma forma, se calhar o seu presidente nunca o quis, portanto, na realidade, aquilo que é uma derrota de um próprio sistema...
Da Assembleia, que eu não estou, é que eu não consigo, não consigo perceber, porque o Ricardo há bocadinho falou, pois eu sei, mas só o Ricardo, falou é que nós estamos a falar de mobilidade. Mobilidade moderna, enfim, qualquer sítio minimamente enfim, evoluído tem que ter transportes públicos, mas ao mesmo tempo, quando nós falamos na rotunda, também falamos em mobilidade, porque uma rotunda é um modo de controlar a mobilidade. E, portanto, há aqui claramente, não se percebe bem porquê...
Um investimento na mobilidade individual, exatamente,
porque é que há um preconceito, parece que há quase um preconceito, de não, ou uma falta de entendimento, de que...
Porque cá ninguém coletivo, usa a justificação, mas cá isso quase não se usa, pois nunca se foi dado às pessoas
não,
a possibilidade
de se habituarem a um serviço. Já fizeram mais quilómetros, de certeza a pessoa não fiz as contas, mas a minha cabeça fez agora de repente... Que é ridículo, mais quilómetros de moliceiros para trás e para a frente no canal do que quilómetros de autocarro em ilha. Para nada. Passeios para nada, só vês os muros.
E não posso deixar de frisar só aqui um pequeno aspecto em relação a esta questão, que é a resposta que nos dão, já que falas na Assembleia Municipal.
Nós temos 20 moliceiros
e um autocarro.
A
resposta que quase sempre recebo nesta questão é a passagem da batata quente, não é o único assunto a que fazem, para a Cira. Agora eu pergunto-me de quantos mais anos precisarão eles, portanto isto já andamos a discutir isto há uns 3 ou 4. Quantos anos é que precisarão para acharem uma solução comum para a mobilidade regional?
Isto... Sabes quando é que vai ser? Vamos ao contrário da descentralização. É quando o Governo Central disser, meus amigos, só há dinheiro quando houver uma rede de cobertura de transportes públicos. Porque se não fizerem isto, nós não vos damos
mas
isto.
Mas o Governo já tem. Já
Voltamos outra vez à história.
Como já referimos aqui há 15 dias atrás, o Governo deu dinheiro.
A
tem
descentralização.
Muito dinheiro, mas tem que ser.
Gasta aquilo.
Exatamente.
Pois, mas é que, pelo visto, não.
Tem que, obrigatoriamente, tem que se criar uma rede. Não pode ser uma rede só em Aveiro. Temos que ser mais abrangente, tem que ser Aveiro.
Claro.
Temos que ter a ilha tem que estar englobada nessa rede.
O que estou a dizer é assim. Agora,
é preciso candidatura. É preciso candidatura.
Ok. Senão... Está bem, mas se não candidatares, não vais lá e não recebes o dinheiro. Porque a questão é, a descentralização tem coisas muito boas, toda a gente concorda com elas, mas de vez em quando, em situações... que são de tal maneira evidentes do ponto de vista estrutural do país e da Europa e do mundo, tendo ali uma exceçãozinha, que são, se calhar, uma parte dos Estados Unidos em que Portos individuais estão muito fortes e até são incentivados para consumir combustíveis. Essa questão, eu não vejo, se calhar, não muito longe, em que isso seja de tal maneira, já na Europa toda, que seja assim, que o Governo Central tenha que dar indicações quase de obrigatoriedade, sob pena de cortar determinado tipo de...
Eu não acho que isso, na tua frase, só retirava o quase. Porque eu acho que deveria ser de obrigatório.
Não, devia ser de obrigatório. Eu estou a dizer quase porque não sei se isso é legal, só por causa disso. Não. Porque se fosse eu a mandar, dizia assim, meus amigos, olha, enquanto não fizerem isto, eu não vos dou mesada. Corta mesada enquanto não houver uma rede que tenha que ter pelo menos isto, isto, isto e abranja pelo menos 80% ou 70% ou...
Punha. Do território.
Do território. Porque depois as franjas têm um problema. Que é, então se calhar até pode ser mais barato haver um táxi, por exemplo, a Gafanha do Carmo tem 800 pessoas. 700, se calhar há meio dúzia delas, se calhar é mais barato que o minibus.
Tem mil e picas, não vais por aí também. Tem mais
já. Nasceram entretanto.
Nasceram entretanto. Não, mas o Fernando, se ainda temos tempo de ir à Henriqueta Maia.
O programa vai ter que acabar, mas, enfim, era um assunto que estava programado. Assim como também a Assembleia Eleitoral do Gafanha mergulhada em profunda crise.
Um bocadinho na Henriqueta Maia.
Sim, também já falámos, também já nos últimos programas, também já demos, já falámos aqui sobre o assunto.
Sim, sobre o Henriqueta Maia, para fechar.
Uma nota muito rápida, que é, tem sido um tema polémico até nas conversas privadas, é curioso, até revelo aqui, já que mesmo em termos do nosso núcleo do Bloco, não estamos todos em acordo uns com os outros em relação a esta matéria,
é
pelo
bom,
menos
é
na totalidade, e eu acho que é saudável, e até tive esta discussão com os colegas. Porque há muito quem esteja contra a obra. Bem, eu não irei dizer, não posso negar que alguns argumentos que foram feitos em relação à prioridade das obras, que de facto com o dinheiro que se vai gastar ali se podia fazer isto ou aquilo que é muito mais urgente. Portanto, não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Agora, tenho dúvidas em relação à interpretação que as pessoas tiram destas coisas, porque esta obra que vai ser feita é uma obra que vai ser feita com fundos comunitários que têm um cabimento específico e ninguém quer dizer que este 1 milhão de euros que vão dar para o Henriqueta Maia que o dessem, desse, claro, que o dessem para acabar o saneamento ou que o dessem para acabar aquilo. Porque não dá, porque estas coisas têm uma função. E, portanto, em relação à obra em si, eu honestamente também nem revi bem o plano e não percebi. Mas há aqui uma nota que eu gostava de deixar. Até em tom de desafio, quem sabe numa próxima oportunidade viremos esclarecer isto. Este novo complexo que será feito onde era o quartel dos bombeiros vai albergar além de um pequeno espaço museológico que a mim me deixou muito satisfeito, que é um apelo que temos feito repetidamente em Ilhavo para que não dê este monopólio como se Ilhavo fosse uma povoação exclusivamente pescatória, portanto só temos história marítima. Temos o museu, temos o aquário dos bacalhaus, temos o centro de investigação do mar, portanto não há mais nada em Ilhavo. Ainda bem que finalmente ouviram as nossas preces e vão fazer uma alternativa em Ilhavo em termos museológicos, que terá a ver com a arte sacra de Ilhavo, os ex-votos, porque a Ilhavo antes da sua tradição pescatória não vivia de peixe. Isto é importante fazer notar, deixou-me satisfeito. Agora, aquilo que me abre aqui é nesta questão que eu gostava de esclarecer, é o espaço vai ser atribuído, uma parte do espaço, não sei se muito, se pouco, mas sei que vai ser atribuída uma área à gastronomia, à confraria gastronómica do bacalhau. Isto levanta-me uma questão que é, mas não é estar contra ou estar a favor, e muito menos uma perseguição pessoal, até porque levantei aqui aquela questão das mulheres, qualquer dia pensam que eu ando atrás, lá veio o bloquista, tipo antigamente eram os comunistas, agora é o bloquista, lá veio o bloquista atrás da confraria. Muito pelo contrário, não tenho. Agora, é preciso esclarecer, porque é que este espaço vai ser cedido à confraria de bacalhau? Onde é que isto foi decidido? Houve um concurso? As outras associações locais? Ai, mas esta, poderão dizer, mas esta faz uma grande promoção. E as outras? Foi-lhe dadas as mesmas condições que esta é dada para fazer uma promoção local em diferentes áreas? Porque é que, quem é que decidiu e como é que decidiu, com que base é que decidiu que este espaço vai ser cedido à Confraria de Bacalhau? Isto não devia ser num concurso, pergunto eu. Não deveriam outras associações locais ter tido a oportunidade de concorrer para ocupar este novo espaço? E, portanto, obrigam-me, porque me obrigam a trazer à tona o facto desta Confraria Gastronómica de Bacalhau ser composta por quase todas as figuras políticas que tiveram e que têm relevância em Ilhavo, não só em Ilhavo, como em Aveiro e etc. E, portanto, dado o poder, e eu sou claro e curto e grosso no que vou dizer, dado o poder das pessoas que estão envolvidas nesta confraria, pronto, consegue-se arranjar uma solução destas, vamos fazer uma coisa nova, uma obra choruda, vamos ter um equipamento, se calhar, topo de gama, moderno, e vamos lá enfiar a confraria do bacalhau. Isto foi discutido por quem? Foi discutido em Assembleia?
Eu fui ouvido nesta matéria? Os partidos foram consultados? Houve um concurso público para perceber se outras, associações precisariam deste espaço mais do que a Confraria do Bacalhau? Que tipo de acordo é que há na representação local? E, portanto, isto, decidir atribuir um espaço, que é polémico, tem sido polémico, a meu ver, como aqui eu disse no início, até demais, porque de facto não é o cabimento que as pessoas achavam cá, este dinheiro dava para fazer isto ou aquilo, eu sei que as coisas não são bem assim. Agora, que se devia ter...
É uma obra nova.
Vai custar 1 milhão de euros, vai-se fazer a requalificação ali de uma pequena parte da Henriqueta Maia e vai-se fazer a recuperação do quartel, fazendo um edifício completamente novo, que vai abrigar esta tal pequena unidade museológica, e segundo consta, uma grande parte do edifício estará entregue à Conferência Gastronómica do Bacalhau. E é esta a questão que eu levanto. Mas porquê? Quer dizer, não é que esteja contra, mas e as outras? Foi aberto um concurso? Foi feito um estudo para perceber? Ou está-se a beneficiar esta porque todos os políticos de Ilha têm assento nesta confraria?
Enfim. Pois, aqui, no outro dia, ali ao pé da escola do segundo ciclo aqui da Gafanha, onde era a escola primária, também está lá agora uma associação, que eu não sei agora o nome, como é que chama... Ao lado onde era a escola primária
Não chegamos lá, vamos...
Ah, não interessa. Está lá uma associação. Tem um boi, uma coisa qualquer, não sei, não lembro o nome daquilo. Eu também não sei de que forma é que foi atribuída àquela associação em particular, o espaço da escola primária antiga, porque depois a escola primária passou para a primária passou para os meninos passaram para o segundo, onde é a escola primária antiga e por aí fora foi atribuída. É evidente que é sempre qualquer atribuição de qualquer coisa, sem haver um critério objetivo, e pode haver aqui um critério que pode ser ligeiramente objetivo, que eu consigo perceber, que é, bem, o bacalhau é quase um símbolo de Ilha. O bacalhau une as pessoas. O bacalhau, se alguém falar em Ilhavo, as pessoas associam aos barcos de pesca e ao bacalhau. Quer dizer, essa seria a única explicação lógica. A segunda, que é um bocadinho mais lógica do que esta minha que eu estou a tentar encontrar, é que, de facto, a confraria do bacalhau reúne, como disse o Ricardo, basta ver, havia fotografia no Diário de Aveiro, no outro dia, na entronização de mais um confrado, e até sou amigo de muitos deles, até sou, contra mim, falo, não sou confrado, não pertenço a confrarias nem coisas dessas.
E nem está em causa a divulgação que eles têm feito da nossa cultura local.
Muito bem, muito bem. Mas, claramente, na fotografia, que é uma fotografia do Diário de Aveiro, assim, não está a ficar ninguém, parece o coelho lá a fazer qualquer coisa, não sei o que é. Aquilo deve ser um ritual qualquer, pôr lá uma coisa em alguém, e vê-se...
Ritual maçónico.
Não sei, e vê-se de fundo, por trás, lá muito atrás, o Engenheiro Ribal, e mais 3 ou 4 personagens. Portanto, claramente, aquilo é um clube privado que dinamiza, com certeza, a muito da nossa região, junto a outros locais, e que, claramente, que há outras associações que até têm... Com toda a certeza, não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer, e que não me batam lá fora nem o meu amigo o Pinho, que também pertence à confraria, tem um papel muito mais importante na ajuda às pessoas e às comunidades, que não têm igual tratamento. E, portanto, isto levanta aqui uma questão, que olha, como dizia o Borges Gouveia, quem pode, pode. E, portanto, se eu reunir um conjunto de pessoas que depois têm amigos, que são amigos dos amigos, dos amigos dos outros, a coisa faz-se. Se é um bocadinho da reconstrução do Museu Museológico que fica lá para a confraria, não parece nada, enfim, de coisa. Se for, como o Ricardo está a dizer, que é uma grande parte do edifício, ele também não sabe bem, porque também não vive ainda aquilo, mas...
Eu não sei, eu estou a supor, pelo menos daquilo que li, a sensação que dava é que aquilo está a ser feito para a confraria, por acaso até vou lá pôr uma pequena unidade museológica.
Ah, é que uma coisa é o contrário. Uma coisa é haver uma unidade museológica
notícia,
e haver...
Era o que a notícia quase dava a entender.
Mas ah, pois eu não vi. Agora, eu espero que não, porque...
Agora, uma coisa é certa. Já vieram dizer que aquilo será para a confraria gastronómica. Eu acho que neste tipo de projetos, olha, vamos fazer um projeto, vamos ter este espaço, vamos lhe dar uma utilidade museológica e depois vamos ter um espaço que queremos atribuir a uma associação.
Não, aquilo que eu sei que a confraria do bacalhau faz, de vez em quando, não sei quantas vezes por mês, fazem uma jantarada. Mastanadas, pronto, vamos chamar uma gente de mastanadas, pronto. E portanto também não precisam de grande espaço, a não ser que seja um sítio para ir lá a jantar, mas normalmente acho que eles vão jantando em restaurantes, acho eu, não sei, não faço a mínima ideia, portanto, não, ou então vão convidar cozinheiros para ir lá.
E podem ter um tipo de divulgações, seja livros sobre a região, seja
sim, isto, podem fazer, falar muito.
Eu não estou a questionar
muito
o bom trabalho que eles possam fazer, eu estou a questionar é os critérios que determinam esta atribuição. A atribuição de um espaço a uma confraria sem base em nada de público, em nenhuma averiguação. Uhum.
Mas isso, eu só vou dizer mais uma palavra.
Mas isso.
Sim, mas isso é feito. Mas isso é feito com tudo.
Daqui a bocado estamos na hora do lanche.
É o critério dos autocarros, é o critério de rotundas, é o critério
tudo, é tudo decidido dentro do gabinete, à porta fechada, em conversas, em certas conversas.
Está feito ali para ali e a outra rua não tem.
Ou seja, nós na altura, e referi aqui nas minhas últimas duas participações, até na altura dei quase os parabéns ao PSD por ter feito um estudo prévio, levar à votação um estudo prévio a uma reunião de Câmara, mas pronto, o Partido Socialista deu as suas opiniões, deu a opinião sobre o estudo prévio, manifestou-se e conclusão final, portanto, nenhuma delas foi ouvida. Isto só leva a crer que isto foi, pronto, uma manobra de entretenimento, que querem estudos prévios, nós vamos ouvir, mas infelizmente continuamos com este tipo de projetos, com mais um milhão e tal de euros, é uma área bastante considerável, que foi intervencionada há poucos anos, portanto, tornamos a gastar dinheiro. O dinheiro no mesmo âmbito podia ser usado em outros locais, é lógico, não para outras áreas, mas dentro da mesma área podia ser usado em outros locais, mas infelizmente não se ouvem as pessoas, não se discutem as opções, continuamos a carregar o centro de Ilhavo com trânsito porque não há essa redução, vamos continuar a ter ali uma grande carga rodoviária quando nos dias de hoje e no contexto das sociedades e das cidades de futuro não é exatamente isso que acontece, é exatamente o inverso. Não sei também se haverá intenções de, espero que não se vão criar algum tipo de depois de estacionamentos ali específicos, algum ganho de estacionamento. Agora, relativamente àquilo que é o projeto em si, portanto, revela que as alterações feitas há bem pouco tempo, há poucos anos, e o dinheiro gasto nessas obras, como os campos de mini-golf, vão desaparecer, porque a intervenção vai desde o pavilhão das piscinas municipais até a Henriqueta Maia, portanto, até toda aquela área, portanto, os famosos campos de mini-golf que tiveram bastante utilização durante estes anos, tiveram muito utilizados, foram muito utilizados, portanto, vão ser requalificados. Vão ser requalificados, portanto, vão desaparecer. A área vai ficar com uma outra, portanto, as fotografias estão disponíveis no site da Câmara, portanto, do projeto. Agora, aquilo que temos que lamentar é este tipo de decisões. Portanto, decide-se fazer sem se ouvir, decide-se no gabinete, pronto, tudo bem, é a política que temos, é a forma de atuar do PSD que temos, infelizmente, e tornamos a gastar dinheiro, passados 14 anos, tornamos a gastar, ou 15 anos, portanto, aquilo foi inaugurado em 2004, portanto, estas últimas alterações, portanto, e revelam também o falhanço da praça, portanto, vamos alargar a praça para fazermos eventos, mas até nós tínhamos feito uma praça, criado uma praça atrás do Centro Cultural. Portanto, se calhar essa não serve, portanto é mais um falhanço de uma outra praça que também foi feita. Ou seja, mais pensado. Portanto, há coisas que acho que deviam ser discutidas, pensadas, faladas com as pessoas, com os locais, com o comércio local, que vão ser diretamente, eles sim vão ser afetados. E pronto, e depois também há todo o espaço em si que as pessoas poderiam projetar outras ideias.
Por isso não temos tempo de falar do estado do comércio local. Sim. Eu quase nos levava para as queixas dos moradores.
Mas podemos dizer uma coisa simpática para terminar, que hoje, e eu vou lá estar, o Bruno Aleixo, é um programa do Bruno Aleixo em Aveiro, no antigo Bingo, como é que se chama?
No Avenida.
No Cineteatro da Avenida. O Bruno Aleixo, que não sei se conhecem.
Sim,
é
sim.
Personagem. Há muita gente que detesta, que não percebe aquilo. Mas há malta que não percebe.
Eu estudava em Coimbra quando inventaram isso.
Sim.
E, portanto, sim, é uma boa sugestão.
É uma boa sugestão. Às 10 da noite.
Sim.
E esgotou ontem, atenção.
Portanto, deixa de ser uma sugestão.
É um falso convite.
Não, ontem esgotou o de ontem. Hoje está a imaginar. Não, falso convite, não.
Também podem sugerir, claro, a participação dos sócios do Gafanha logo na Assembleia
Geral
do Gafanha, uma Assembleia Geral Eleitoral. Portanto, participem, os sócios participem, vão à Assembleia. Opa, o Gafanha precisa garantidamente uma solução, é às 21 horas, se não estou em erro. Acho que é às 21 horas.
Às 21, às
de... Sobrá quórum às 21h30, só às 21h30 quebrar quórum.
Pois claro, mas participem. Claro, fica a sugestão. Obrigado, Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira e Nuno Quiaios. Até dentro de 15 dias aqui na Terra Nova.